Política.
E até agora, dois candidatos já foram registrados para a eleição da Câmara. Um é Fausto Pinato, do PP de São Paulo. O outro é Carlos Gaguin, do PTN de Tocantins. E tudo isso porque Eduardo Cunha renunciou à presidência da Câmara na tarde de ontem, em discurso em que chegou a chorar ao dizer que se sentia pressionado a fazer isso. Mas Cunha continua deputado, ainda que afastado das suas funções. A decisão de Cunha de renunciar ao cargo de presidente da Câmara pode ser mais uma de suas manobras para tentar se manter de pé dentro da casa. Essa é a avaliação do doutor em ciência política e professor da UNB, Universidade de Brasília, Leonardo Barreto.
Professor Leonardo Barreto, ontem o deputado afastado Eduardo Cunha anunciou sua renúncia, né, à presidência da Câmara. Como a gente tem acompanhado nos últimos tempos, Eduardo Cunha, cada passo dele é muito calculado, né, de todas as suas jogadas para tentar salvar da cassação, para tentar obter mais poder lá dentro da Câmara. O que, que estaria por trás dessa jogada?
Eduardo Cunha está tentando o último movimento disponível para conseguir salvar seu mandato. Para isso, ele precisa cancelar a decisão que foi tomada no Conselho de Ética. Esse cancelamento está sendo discutido hoje na Comissão de Constituição e Justiça. E se ele for aprovado, a decisão volta para o Conselho de Ética com a possibilidade dos deputados reverem, então, a decisão que tomaram. Por que, que isso é essencial? Porque evitaria a ida dele ao plenário. Então, hoje, a cassação ela é dada como certa, caso vá para o plenário. Mas, ao renunciar o mandato, ele tenta mostrar ou dar um ato de boa vontade para que a CCJ fique simpática a ele e que o governo comece a trabalhar por ele, comece a trabalhar pela sua salvação. É um movimento tardio, eu acho, porque ele esperou até o último segundo para tomar essa decisão, né? A análise da CCJ estava aguardada para essa semana e acabou sendo transferida para segunda-feira ou terça-feira, exatamente para acomodar esse movimento do Eduardo Cunha. Vamos ver se ele vai ter êxito nisso. Eu acho que há um ensaio de acordão, mas eu acho difícil isso tomar corpo frente à vigilância que a opinião pública hoje faz dos deputados que vão julgá-lo. Então, eu entendo que é um movimento desesperado para tentar anular a decisão do Conselho de Ética, mas que não tem muitas garantias de sucesso lá na frente, não.
Certo. Ele, né, nos últimos tempos, mostrou ter uma influência muito grande, tem até uma bancada própria dentro da Câmara. O senhor acredita que ele ainda mantém essa influência, mesmo depois de todo esse processo no Conselho de Ética, de todas essas notícias que apareceram aí dele de envolvimento na Lava Jato, de manutenção de contas no exterior?
Ele mantém uma grande influência porque essa rede que ele tem, que ele formou, ela é anterior, inclusive, à própria ascensão dele à presidência da Câmara dos Deputados, que passa por financiamento, por troca de favores, enfim, questões de outra natureza, muitas vezes, né, de natureza que não é política, inclusive. Então, ele ainda mantém. E esse, de certa maneira, é o trunfo que ele tem para poder obter algum tipo de ajuda do governo. O governo, de certa maneira, ele tem ali a sua situação muito delicada, porque ele precisa aprovar uma agenda econômica o mais rápido possível para conseguir devolver confiança aos investidores e o Brasil fazer a sua retomada econômica. Mas sabe que o Eduardo Cunha, em virtude dessa rede, pode atrapalhar esse processo caso ele queira. Então, se por um lado, para o governo, a saída do Eduardo Cunha na Câmara seria positiva, né, porque você retiraria ali um elemento de desestabilização e de imprevisibilidade do processo político, por outro lado, ele não tem coragem de assumir isso exatamente em virtude da capacidade de estrago que Eduardo Cunha tem. O próprio governo hoje está num xadrez muito delicado. E hoje tem dificuldades de escolher qual é o melhor caminho, a melhor alternativa para que ele possa adotar.
Mas ele continua vulnerável por parte da justiça, né? Ele continua réu, né, das investigações da Lava Jato. Você acha que pode ser esse o caminho para que ele perca o mandato, para que ele caia, perca toda essa influência que ele tem?
A saída da presidência, ela oferece alguns dias a mais, um elemento ali que ele vai usar para pedir a solidariedade dos seus colegas deputados. Mas a situação dele continua muito precária, porque ele tem 3 processos abertos no STF, esposa e a filha dele continuam muito vulneráveis, à mercê das decisões da justiça de Curitiba. Ele tem muitas provas contra ele e acho que tem uma disposição da Câmara para voltar sua cassação. Até porque a presença de Cunha na Câmara, ela já é vista por todo mundo como uma coisa nociva. Imagina só você que, caso Cunha seja poupado, ele vai continuar se colocando como um ator importante com o qual você vai ter que negociar. Quem garante que ele não vai ser candidato a líder do governo, ou vai ser candidato a líder do PMDB, ou que vai pressionar o governo a interferir em seu favor para poder negociar questões na justiça? Ou seja, a presença dele continua sendo muito perturbadora do processo político, em razão dos métodos e da sede de poder que ele tem. Então, assim, eu acredito que mesmo seus aliados, apesar de não poderem confessar isso, eles percebem que o melhor para ele seria a saída do Eduardo Cunha. Eu tenho a impressão que as pessoas não têm, os deputados não têm muito coragem de assumirem isso para ele, mas que todos pensam no seu processo de saída, eu acredito que sim.
Tá certo, então eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FM Educativa e até uma próxima oportunidade.
Até a próxima, meu caro. Um abraço.
Então, você acabou de ouvir o professor e doutor em ciência política da UNB, Universidade de Brasília, Leonardo Barreto, falando sobre a situação de Eduardo Cunha agora que ele renunciou à presidência da Câmara.